Bom dia a todos. Em nome de Deus, eu declaro aberta essa sessão. Logo em seguida, o secretário irá fazer a leitura do projeto de lei número 1056.
Projeto de lei de número 1056, de 18 de novembro de 2024, dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Transporte junto à Secretaria de Infraestrutura e Obras e da outras providências.
Feita a leitura do projeto, eu passo para a Comissão de Justiça. Logo em seguida, o secretário irá fazer a leitura do projeto de lei complementar número 66.
Projeto de lei complementar de número 66/2024. Acrescento o parágrafo 3º do artigo 222 da Lei Complementar 11/2008 e da outras providências.
Feita a leitura do projeto, eu passo para a Comissão de Justiça e Finanças. Logo em seguida, o secretário irá fazer a leitura do decreto número 100.
Projeto de decreto legislativo número 100/2024, de 13 de novembro de 2024, concede título de cidadão honorário figueirópolense ao senhor professor Nilson Marques da Silva. Artigo 1º. Fica concedido título de cidadão honorário figueirópolense ao senhor professor Nilson Marques da Silva, pelos relevantes serviços que tem prestado ao município de Figueira do Oeste, à frente da educação pública como professor do município de Figueira do Oeste. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala das sessões, em 13 de novembro de 2024. Jercício Pedrão Mariano, vereador republicano. Anísio Aparecido Pérez, vereador republicano. José Lucas da Silva, vereador do PSDB. Marco Leite de Oliveira, vereador do PSDB. Biografia, senhor Nilson Marques da Silva. O senhor Nilson Marques da Silva nasceu na cidade de Macaúbas, no estado da Bahia. É casado com a senhora Maria Nilza Reis da Silva, pai de 2 filhos, Jéssica Deise Marques da Silva, com 36 anos, e Jefferson Maxwell Marques da Silva, com 26 anos. Mantém vínculo com a cidade de Figueira do Oeste desde o ano de 1976, quando na cidade chegou. Aos 19 anos de idade, ingressou na educação pública, exercendo a função de professor no ano de 1977, com uma turma da 4ª série do ensino fundamental na Escola Estadual de Primeiro Grau de Figueirópolis, localizada na Praça da Cidade, mantida na ocasião pelo município de Cáceres. Sua formação inicial foi a 8ª série do ensino fundamental, vindo a cursar o magistério em regime de férias na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Benedito Cesário da Cruz, na cidade de Mirassol do Oeste, onde concluiu o curso no ano de 1985. Concluiu o curso de licenciatura plena em Pedagogia na Universidade do Estado de Mato Grosso, Campos de Cáceres, no ano de 2004. Cursou a especialização em Psicopedagogia pelo Instituto Cuiabano da Educação, concluído no ano de 2006. Durante suas atividades da docência, magistrou várias disciplinas em turmas diferentes do ensino fundamental na Escola Estadual Dr. José Gentil da Silva, onde iniciou suas atividades no ano de 1978. Trabalhou na Escola Estadual Barão de Melgaço no ano de 1996, ministrando aulas de recreação e jogos para uma turma do magistério. Exerceu o cargo de secretário municipal de educação nas gestões dos prefeitos Otávio Fernando da Cunha, José Joaquim Azevedo Figueiredo, Pedro Carbo Garcia e Dulino Cupertino Teixeira durante o ano de 2016. Em 2017, afastou-se do cargo para aposentadoria, voltando a ocupar a função de secretário do ano de 2020 a 2024, afastando novamente em outubro de 2024. na gestão do prefeito Eduardo Fazenda Vilela, mesmo exercendo o cargo de secretário, sempre trabalhou voluntariamente como instrutor de fanfarra da Escola José Gentil e, posteriormente, na fanfarra municipal, contribuindo para a ocupação de tempo, para a socialização e interação das crianças do município de Figueira do Oeste. E, atualmente, aposentado como professor da rede estadual, por ter totalizado 49 anos de trabalho.
Feita a leitura, eu passo para a Comissão de Justiça. Logo em seguida, o secretário irá fazer a leitura do requerimento número 05.
Requerimento 5. Nos termos do artigo 120, inciso 17, e artigo 158, inciso 4º do Regimento Interno, e do artigo 30, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, requeremos à mesa, ouvindo o soberano plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando-lhe, no prazo estabelecido no artigo 76, inciso 30, da Lei Orgânica Municipal, os seguintes documentos e informações. 1. Informações, esclarecimentos e justificativas sobre o recesso da feira do balcão rural, pois estamos chegando no final do ano, período onde aumentam as festividades e confraternizações, e, após requerimento de alguns produtores rurais, solicitamos a suspensão do recesso com a continuação da feira do balcão rural todas as sextas-feiras, como de praxe no decorrer do ano. 2. Ouvindo algumas reclamações dos munícipes da nossa cidade, aproveitamos a oportunidade para solicitar também esclarecimentos e justificativas sobre a qualidade da água que foi prometida e a melhoria durante o período eleitoral e que até o presente data não vem acontecendo. Contudo, até a solução dos problemas requer que seja suspenso a cobrança da conta de água, até a realização e condições de fornecimento de água com qualidade. Sala das sessões, em 18 de novembro de 2024, Gessis Pridão Mariano, vereador republicano, presidente Anísio Aparecido Pérez, vereador republicano, José Lucas da Silva, vereador do PSDB, e Marco Leite de Oliveira, vereador do PSDB.
Tem algum vereador que quer falar sobre a questão dos projetos? Logo em seguida, eu declaro... Logo em seguida, eu coloco a ata em votação. Quem concorda, se mantenha pela ordem. Quem não concorda, se manifeste. O mesmo está aprovado. Logo em seguida, o secretário irá fazer a leitura do parecer das comissões no projeto de lei número 1056.
Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Figueira do Oeste, em referência ao projeto de lei no 1056/2024, em que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Transporte junto à Secretaria de Infraestrutura e Obras e da Outras Providências. A Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Figueira do Oeste entende que o projeto nomeado deve ser acolhido, pois é medida essencial para promover a capacitação e aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento e manutenção da infraestrutura de transporte seguro, eficiente e sustentável, abrangendo melhorias nas vias públicas, urbanas e rurais do nosso município. Não há ilegalidade que possa afetar a transparência legislativa no que se refere ao projeto. De forma adicional, nada a corrigir. Por isso, são de parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer. Sala das Sessões, 25 de novembro de 2024. Hernan Girão da Silva Filho, Togo, presidente. Paulo Sérgio Carbo, vice-presidente. E José Lucas da Silva, membro.
Feita a leitura do parecer das comissões, eu coloco o projeto em votação. Quem concorda, se mantenha pela ordem. Quem não concorda, se manifeste. Mesa está aprovada. Logo em seguida, o secretário irá fazer a leitura do projeto de lei número 66.
Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Figueira do Oeste, em referência ao projeto de lei complementar de número 66/2024, em que acrescenta o parágrafo 3º do artigo 222 da Lei Complementar 11/2008 e da outras providências. A Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Figueira do Oeste entende que o projeto nomeado deve ser acolhido, pois visa a inclusão da alíquota de 2% para a base de cálculo do Imposto de Transmissão Intervivo ITBI, regulamentando o parágrafo 3º do artigo 222 da Lei Complementar 11/2008 do Código Tributário Municipal. Não há ilegalidade que possa afetar a transparência legislativa no que se refere ao projeto. De forma adicional, nada a corrigir. Por isso, somos de parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer. Sala das Sessões, 25 de novembro de 2024. Hernan Jerônimo da Silva Filho Togo, presidente. Paulo Sérgio Carbo, vice-presidente. E José Lucas da Silva, membro. Parecer da Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento de Execução Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal de Figueira do Oeste, em referência ao projeto de lei complementar de número 66/2024, em que acrescenta o parágrafo 3º do artigo 222 da Lei Complementar 11/2008 e da outras providências. A Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento de Execução Orçamentária e Financeira entende que o projeto nomeado deve ser acolhido, pois visa a inclusão da alíquota de 2% para a base de cálculo do Imposto de Transmissão Intervivo ITBI, regulamentando o parágrafo 3º do artigo 222 da Lei Complementar 11/2008 do Código Tributário Municipal, consequentemente regulamentando a receita do município. Por isso, somos de parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer. Sala de Reuniões das Comissões, 25 de novembro de 2024. Geraldo de Assis Rocha, presidente da comissão. Marcos Leite de Oliveira, vice-presidente. E Anísio Aparecido Pérez, membro.
Feita a leitura do projeto, eu coloco o projeto em votação. Quem concorda, se mantenha pela ordem. Quem não concorda, se manifeste. O mesmo está aprovado. Logo em seguida, o secretário irá fazer a leitura do parecer da resolução número 54.
Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Figueira do Oeste, em referência ao projeto de resolução de número 54/2024, em que dispõe sobre a alteração do parágrafo 5º do artigo 97 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Figueira do Oeste. A Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Figueira do Oeste entende que o projeto nomeado deve ser acolhido, pois foi elaborado visando a regulamentação do regimento interno desta Casa de Leis, primando pela legalidade, serenidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não há ilegalidade que possa afetar a transparência legislativa no que se refere ao projeto. De forma adicional, nada a corrigir. Por isso, somos de parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer. Sala das Sessões, 22 de novembro de 2024. Hernan Jerônimo da Silva Filho Togo, presidente; Paulo Sérgio Cabo, vice-presidente; e José Lúcio da Silva, membro.
Feita a leitura do projeto, eu coloco em votação. Quem concorda, se mantenha pela ordem; quem não concorda, se manifeste. O mesmo está aprovado. Logo em seguida, o secretário irá fazer a leitura do decreto número 100.
Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Figueira do Oeste, em referência ao projeto de decreto legislativo número 100/2024, em que concede título de cidadão honorário figueirapolense ao senhor professor Nilson Marques da Silva. A Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Figueira do Oeste entende que o projeto no mérito deve ser acolhido, pois trata de reconhecimento dos trabalhos prestados pelo servidor público ao longo dos anos a toda a população e ao município de Figueira do Oeste. O título cidadão honorário é destinado a personalidades nascidas em outra cidade que foram ou são relevantes à sociedade. Assim, nada mais justo e honrado a concessão do título de cidadão honorário figueirapolense ao senhor Nilson Marques da Silva. Não há ilegalidade que possa afetar a transparência legislativa no que se refere ao projeto. De forma adicional, nada a corrigir. Por isso, são de parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer. Sala das Sessões, 25 de novembro de 2024. Hernani Jerônimo da Silva Filho Togo, presidente; Paulo Sérgio Carbo, vice-presidente; e José Lucas da Silva, membro.
Feita a leitura, eu coloco em votação. Quem concorda, se mantenha pela ordem; quem não concorda, se manifeste. O mesmo está aprovado. Logo em seguida, o secretário irá fazer a representação do requerimento número 5. Logo em seguida, eu coloco em votação. Quem concorda, se mantenha pela ordem; quem não concorda, se manifeste. O mesmo está aprovado. Logo em seguida, eu declaro para as explicações pessoais. Concedo a palavra ao vereador Marcelo José Dourados. Concedo a palavra ao vereador José Lucas.
Bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora, ao público que se faz presente, ao Mané, que sempre, muitos anos atrás, sempre compareceu aqui presente na nossa sessão, a Neide, hoje, que está hoje aqui, a dona Vilma. Enfim, senhor presidente, quero aqui agradecer em nome de você, agradecer todo mundo que está acompanhando nós aí pela rádio. Eu venho aqui, senhor presidente, falar sobre a questão que está acontecendo, essa água do nosso município. Eu vejo muitas pessoas cobrando, ligando, e até mesmo nas redes sociais, da falta d'água e do valor absurdo que está vindo nas contas. Eu acredito que isso aí está sendo envergonhado para a nossa população, muito vergonhoso isso aí, porque não tem uma semana praticamente que a dona de casa ela está sem água. Principalmente no final de semana. A gente vê aí no Facebook muita gente nos grupos de WhatsApp cobrando, reclamando da falta d'água. E sempre é cano estourado, sempre eu converso com o cuiabano, e realmente, mas eu fico imaginando, se está faltando água, para que vem aquele valor tão alto, aquele valor abusivo? Também quero aqui deixar de parabenizar esse reconhecimento que está fazendo ao Nilson Marques. Se eu não me engano, ele, como diretor, a nossa creche foi ganhar uma premiação, se eu não me engano, foi de quinto lugar na região, ou terceiro, eu não me lembro certinho, mas ganharam ali uma premiação do projeto Alfabetização. Né? Foi um grande diretor. Hoje a creche está até sem diretor. Então, já tinha que já providenciar um diretor para direcionar melhor, né, o ensino às nossas crianças, enfim, tudo mais. E quero aqui, vendo a Neide ali, a dona Vilma, né, fizemos aqui um requerimento, e sobre questão a feira, né? Se eu estou aqui vendo ali, ouvindo, vendo vocês, estou aqui lembrando. Quero que relembrar, né, o fim do ano, o ano passado, teve até concurso de dança, mas esse ano, 2024, não, vem um recesso. Né? Um recesso que vai parar. Quero aqui, senhor presidente, também lembrar que, um ano atrás aí, falaram que nós, vereadores, barrou a feira, que teve denúncia de vereador, que até mesmo a feira ficou uns dias fora do ar. Eu não sei se vocês lembram, que eu vim nessa tribuna e falei que jamais eu seria contra aquela feira. Jamais. Porque, portanto, meu pai e minha mãe é chonado naquela feira. Então, jamais eu seria contra uma feira daquela. E hoje está vindo aí o recesso, que está brecando, barrando o fim de ano, que é onde vocês ganham o valor de vocês, vocês ganham a renda de vocês, você como cozinheira, a Vilma ali vendendo seus pão, vendendo seus produtos que vocês fazem no sítio. E hoje, praticamente, vai encontrar um recesso nesse fim de ano. Então, vocês não param, os produtores não param. Então, nós é a favor dos produtores. Eu quero aqui agradecer a cada um, agradecer a vocês que estão aqui presentes, agradecer a você, Mané. E meu muito obrigado a todos. É um bom dia.
Concedo a palavra à vereadora Célia. Concedo a palavra ao vereador Hernando.
Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por mais essa sessão, né? Ainda tem mais uma sessão aqui para encerrar o mandato. E dizer aqui a cada um, as pessoas que fazem presente, o nosso compromisso é trabalhar pelo povo. Nosso compromisso é defender aquilo que for de melhor para a nossa população e uma qualidade de vida melhor para o povo. A gente passou por várias vezes nessa casa, e a gente sempre trabalhou defendendo o interesse das pessoas, sempre corremos atrás para fazer aquilo que é de melhor para o povo e fazer parte da gestão juntamente com o prefeito para estar cobrando. Depois das eleições, eu e o vereador G, nós já tivemos duas vezes em Cuiabá, falando com o deputado estadual, falando com o deputado federal, e ainda temos que voltar. Se Deus quiser, vamos voltar esse mês de dezembro, porque muitas das vezes as pessoas acham que é só pedir, é só falar, é só dizer que vai fazer. Mas para que a gente possa ter um sucesso, para que a gente possa conseguir os benefícios e os projetos, o nosso deputado que a gente apoia, ele precisa colocar no orçamento. E o orçamento fecha em dezembro. E a gente tem que fazer os pedidos que a gente acha que o nosso município precisa para estar atendendo melhor o nosso povo. Então, a gente não deixou momento algum de correr atrás, de buscar, de falar com as pessoas, porque a gente, aqui embaixo, nós, vereadores, dependemos do prefeito, e lá a gente depende do deputado estadual e do deputado federal para estar ajudando o nosso município. Quero deixar aqui minhas palavras. Estou encerrando aí esse mandato, sétimo mandato, tenho compromisso com o meu trabalho, responsabilidade com o meu trabalho e responsabilidade com o povo desse município. Quero agradecer a cada pessoa desse município, a cada cidadão que mora nesse município e dizer que nós não estamos cansados, não. Que nós continuaremos trabalhando para buscar uma melhor qualidade de vida para nossas pessoas. E pode ter certeza. A gente aqui, a gente não é nada, a gente não é contra os benefícios que vêm de encontro para a nossa população. Eu tenho o costume de dizer, vereador, ele é o último que fala e o primeiro que apanha. Quando as coisas é bom, não é o vereador. Quando as coisas é ruim, que acontece uma coisa ruim, a culpa vem na Câmara Municipal. Mas aqui todos os vereadores está empenhado com compromisso de fazer o melhor para o nosso município. Deixo aqui minhas palavras, o meu agradecimento. Peço a Deus que abençoe cada um de nós para que nós possamos continuar com esse propósito de estar sempre trabalhando e defendendo o melhor. Mas deixo aqui também a minha fala para dizer para vocês. Escutei quantas vezes eu escutei dizendo que era o vereador G, vereador Soldado, que teria fechado a feira. Jamais fizemos qualquer coisa para proibir essa feira. Nós estamos de acordo que a feira funciona, que a nossa cidade tem pouco movimento, pouca diversão. E aquilo ali, na realidade, virou uma diversão em lugar das pessoas trabalhar e vender sua mercadoria. Fica aqui minhas palavras, agradeço mais uma vez a Deus e todos que se fazem presente. Obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Marco Leite.
Bom dia a todos e a todas. Estamos que seja bem-vindo nessa Casa de Leis. Muito obrigado a cada vereador, todos os nossos servidores que trabalham conosco. E a gente pensa no futuro do município, e porque eu tenho 4 mandatos corridos em anos aí, e a gente, às vezes, faltou diálogo entre Câmara, que às vezes acha que a gente é adversário e acha que a gente não deve ser ouvido. Faltou muito compromisso entre executivo e todo o legislativo. Ou só escuta meia dúzia e o resto não precisa ser ouvido. Acha que a gente não possa ser vereador. Mas tem coisas que aconteceu. Eu vi agora recentemente, eu estou vendo, levando um lixo e jogando na beira do asfalto onde tem aquelas roletonas e subterrâneo. Não é lugar de jogar lixo. Quando eu assumi o mandato, em 2005, a primeira coisa foi comprar um lixão e colocar lá onde quer reciclar hoje, para jogar gás, jogar os lixos, fazer todos os procedimentos lá para não jogar na beira do asfalto. Hoje está jogando na beira da BR. Eles foram lá, naquela santa, lugar tradicional, cavar com mais de 1 metro de fundura, pedir para não jogar. Vi várias denúncias que não era para ir. Fui lá e jogou lixo, jogou gás de pau, jogou caramu, jogou várias coisas, e jogou a capa de terra para cima. Agora você tira uma terra boa do chão e leva o lixo e cobra um lugar daquilo lá, que é um lugar tradicional, que todo mundo chega para pegar sua água, chega para visitar, ali uma passagem que todo mundo passa por ali. Agora, lá o lixão lá, ocupa lá com a reciclagem, mas não tem outro lugar para jogar gás e jogar lixo. Agora joga na beira do asfalto. Nós temos que corrigir isso, presidente, no próximo mandato, que não houver essas causas que estão acontecendo. Nós sentarmos mais com o secretário e conversar, e o secretário passar a posição para a gente, o que que faça. O que que acontece uma feira dessa se parar com o trabalhador rural? A nossa conta, que é trabalhador rural, chega no fim do mês. Tem que se pagar. Se você não pagar, você vai ser suspenso também. Aí, vocês param com a atividade que tem, aí fica ruim também. Não pode acontecer isso. Às vezes, uma coisa que não precisava de passar de eu ali, acertar e conversar, vira uma denúncia. Aí a fulano denunciou. Não estou aqui para denunciar, nós somos aqui para negociar e votar o que é preciso para a população. Nós somos aqui para fazer o que é mais necessário que vem de bem com a população. É igual aquele aterro que aconteceu ali. Em agosto eu previ que ali ia dar merda. E deu. Precisava daquilo não. Bastava chamar os vereadores, conversar, se acertar todo mundo. Depois que acontece, aí fala, vereador foi lá denunciar. Às vezes a gente está lá olhando a obra lá, o cidadão lá está lá te filmando, você para deixar de recordação. É bom que filma e larga de recordação. Agora, a saúde ruim passo e recesso da saúde. Tem recesso de saúde, meus amigos? Recesso de saúde, não. O dia que você chega lá, que você tem que ser atendido, doença não tem hora, doença não tem dia. Médico tem que atender você 24 horas. Ele recebe para isso e o salário do médico são bons. E nós estamos aqui púlpito para atender o povo. Nós não bota aqui para ficar ali levando o doente, manda tomar de pirona, voltar para casa. Isso aconteceu comigo, eu chegar ali no, 2 anos atrás, provocando sangue, e o cara fala assim, dá um andador e manda ele voltar para casa. Dá ele um buscopan e manda ele voltar para casa. Não, isso não pode acontecer. O que aconteceu comigo foi castigo. Castigo para mim ver o que está acontecendo com a população. Fui pular certa com a minha perna quebrada. Se não vai um padrinho lá e manda tirar de lá, eu tinha bruxado minha perna lá. Chegou lá, a ordem chegou, todo mundo foi lá. Lacerda não tem o... Não estou dizendo que lá tem médico ruim, que nós temos médico bom aqui, nós temos funcionário bom. Mas eu quero saber se tem suporte de qualidade. Lacerda atende Figueirópolis, Jauru, São Domingo, Comodoro, Sapezalo, Campo de Júlio, Vila Bela, São Domingo. Lacerda não tem suporte para atender 40 mil habitantes que Lacerda tem. A Santa Casa não tem suporte médico e qualidade lá para suportar o povo de Ponta Lacerda. Aí pega aqui, leva daqui, encaixa lá dentro. Aí a pessoa chega lá, espera, fica lá sofrido lá, sem saber para onde que vai. Já que vai andar 100 quilômetros para trás, anda 100 quilômetros para frente. Esse legislativo aqui tem que bater de frente nos próximos anos e parar de ser unido. E várias coisas que aconteceu, que tem que ser votado, Anísio. Nós temos que tomar rédea desse legislativo, porque você viu que as coisas, vamos sentar mais e conversar mais. Vamos para frente, que o povo, nós ganha bem, nós somos representantes do povo e não vou encolher para ninguém. Vou começar o ano de 2025, mas eu quero conversar trabalhando com o povo e ajudando o povo. O que vocês precisar, conta com o Marcos Leite, que o Marcos Leite está aqui. Eu não estou aqui, eu não sou empregado de prefeito, eu sou empregado do povo, eu não sou empregado de secretário, eu sou empregado do povo. Todo mundo fica sabendo disso a partir de hoje. O que for, me reclama, não deixa nada passar, não. Vem no legislativo, vem assistir a reunião conosco e cobra de nós que nós estamos aqui para representar vocês. O que tiver de errado, licitação suja, tudo que tiver aqui, está no pau. Está no pau porque eu não vou alisar que eu não sou empregado de prefeito nem de secretário. Sou empregado do povo. Estou aqui para ouvir isso e obedecer e nós fazer negociação e fazer o bem para o povo. E aqui eu quero agradecer a todos, que estejam um bom dia e muito obrigado que está assistindo nós pelo Facebook, pela Rádio Cidade e todos que estão nos assistindo. Muito obrigado a vocês que veio também, dona Vilma e a Neide, que muito obrigado, Manel também, que sempre está junto conosco. Muito obrigado. Até a próxima reunião, que segunda-feira nós temos reunião de despedida do 2025, do 2024. Muito obrigado a todos.
Concedo a palavra ao vereador Anísio Aparecido Pérez.
Meu bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora. Agradeço a Deus por mais essa reunião, parabenizo e cumprimento todos que estão em plenário aqui. E dizer, Marquinho, começando aí pela saúde, eu acho que a gente já tinha que ter feito uma comissão aqui no começo dessa legislatura e ter conversado com o secretário de saúde, ter conversado com o próprio governador nesse sentido aí. Eu entendo da forma que você entende que Pontes de Lacerda é uma cidade que está crescendo muito, muitos habitantes, e aquele centro de saúde, aquele hospital que lá existe, não está sendo suficiente para atender nem um povo de Pontes de Lacerda, imagina da região, né? E o consórcio hoje está direcionando o povo, em parte daqui, para fazer o tratamento, algumas cirurgias em Pontes de Lacerda. Então, a pergunta que eu faço aqui nessa tribuna... E se, certamente, o ano que vem, a gente vai ter que fazer uma comissão de vereadores aqui para estar conversando com o secretário estadual de saúde, estar conversando com o próprio governador, a gente está conversando também com os deputados estaduais. A pergunta que eu vou fazer aqui, fica no ar, a gente vai fazer para eles lá. Se eles estivessem aqui na situação da gente enquanto vereador, será que eles queriam, um ente querido deles, doente, e ser encaminhado para Ponte Lacerda, com todo o respeito que a gente tem por aqueles profissionais que atendem bem todo mundo, mas não tem capacidade para atender toda a demanda, isso é fato. Então, o próprio governador, secretário de Estado, devia ver que o direcionamento do pessoal tem que ser daqui para frente, não daqui para trás. Ele tem que procurar melhorar a saúde, o hospital, ampliar o Hospital Regional de Cássia para atender a demanda, construir um hospital regional em Mirassol para atender melhor a demanda, porque saúde é tudo. Se gasta tanto aí, sem necessidade, né? Enquanto isso, a saúde está aí, está precária em muitos setores aí. E essa conversa, a gente vai ter que ter essa conversa com o secretário de Saúde, governador, deputado estadual, a partir do ano que vem, formando a comissão de vereadores para a gente tratar melhor esse assunto. Figueirópolis hoje tem poucas ressonâncias, tem poucas tomografias e tem muita demanda nesse sentido aí. Tem muita coisa que eu tenho pagado em Araputanga, porque aqui, quando pede, demora um pouco, porque o governo do Estado não disponibiliza aquilo que o povo precisa aqui. Outra coisa que eu quero dizer aqui, que é fato, o orçamento ele é votado de janeiro a 31 de dezembro. Eu não vejo motivo para ter recesso em saúde, principalmente quando a pessoa precisa se dirigir até Cuiabá, e tem muitos aí que vão na saúde e falam que não está tendo carro, que está contendo lá as despesas, porque é fechamento de final de ano. A gente não está aqui fazendo crítica, não. A gente quer que atende o pessoal de janeiro a dezembro. E outra coisa, o orçamento ele é votado nesse sentido, para atender. Não importa se é pelo SUS, não importa se é tratamento particular, eu acho que o município tem o dever de estar levando e transportando esse pessoal quando eles têm consulta a Cuiabá, quando têm consulta a Cáceres. Eu tive muita reclamação de pessoas que teve que pagar passagem para se dirigir até Cuiabá, porque foi na saúde e disse que não tinha carro para estar levando esse pessoal. E eu quero perguntar, por quê? Cadê o orçamento da saúde? Gastam combustível, o que custa levar esse pessoal? Eu acho que é o mínimo que o município deve fazer, porque saúde, ninguém pede para ficar doente. Então, quando precisa, tem que ter um tratamento, ele tem que ter, pelo menos, o direito de cuidar da saúde dele. Então, esse orçamento, ele é feito de janeiro a dezembro. Eu só não entendo porque, às vezes, tem contenção de veículo daqui para Cuiabá. A questão da feira, outro fato, nunca vi feira livre entrar em recesso em lugar nenhum. Isso foi a primeira vez que eu estou vendo falar aqui. Deixa o pessoal vender, deixa o pessoal confraternizar. Se quer parar o som, quer parar os cantores, tudo bem. Mas deixa aquela caixinha de som que tinha lá antes, que alegra o ambiente, e o povo já acostumou que é um lugar de confraternizar. Então, vamos deixar o povo trabalhar, vamos deixar o povo vender as coisinhas deles ali. Eu acho que é o mínimo que a gente deve fazer. E eu quero fazer um pedido direto aqui também, senhor prefeito Eduardo, que tem atendido bem a gente, no sentido de estar pedindo, determinando aí ao secretário de obras, senhor Valmir, que faça uma visita aí no município, nas estradas vicinais, que tem muitos aterros aí, em Bueiro, está quebrando, e antes que isso aí aconteça, de fato, que deixa as pessoas intransitáveis, que nessas partes aí, tem muitas famílias que estão precisando desse reparo agora. Então, tem muitos entulhos aí que dá para atender essas demandas e está arrumando essas estradas, antes que, com mais uma chuva, essas estradas fiquem intransitáveis. Eu tenho certeza que o senhor prefeito vai atender esse pedido, e vai determinar isso a secretária de obras. E quero deixar aqui meu abraço a esse grande baluarte, essa pessoa que é uma pessoa que todo mundo gosta e admira no nosso município, Nilson Marques, toda a família. Te parabenizar aí, o professor Nilson Marques, enquanto secretário de Educação, foi um grande secretário, uma pessoa que tem ética, uma pessoa que tem postura, é uma pessoa que nós do município devemos muito a você. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Geraldo de Assis Rocha.
Bom dia a todos. Cumprimento o senhor vereador, senhora vereadora. Quero aqui só fazer uma ressalva sobre a feira e sobre o recesso que o prefeito está fazendo. Então, gente, essa feira... nenhum vereador aqui quer que feche a feira para esse recesso. É muito importante essa feira. Só que eu peço cariciamente, porque o prefeito pediu esse recesso, está fazendo esse recesso, para fechar as contas do município. Então, gente, não é que o prefeito vai fechar a feira, porque a partir de janeiro do ano 2025, pode ter certeza com vocês, nós vamos ter o mesmo compromisso com a feira aberta e tocando a feira. E deixa aqui bem claro, essa feira já teve um momento de baixo e alto para pagar essa feira. Essa feira já juntou o presidente dessa casa, soldado, Davi, eu e mais o Paulo Ferrugem, nós temos que pagar para essa feira dar andamento. Por quê? Porque não tinha licitação e nós ponhamos nosso dinheiro lá para tocar a feira. Ivanildo já perdeu quantas feiras dessa lá para tocar a feira. Então, às vezes, as pessoas não vê o que a pessoa faz. Mas, quando acontece um recesso desse, aí todo mundo, né, às vezes, quer criticar o prefeito. Nós lutamos pela essa feira. E pode ter certeza, essa feira, a partir de 2025, essa feira vai estar aberta e vai ter o mesmo privilégio que teve, no mandato do Eduardo. E se precisar lá na frente do vereador G, eu estou disposto a estar ajudando para a feira continuar. Então, gente, é esse motivo. Saúde. Saúde não parou, gente. Saúde não parou. Está em recesso, sim. Mas hoje mesmo, procura lá na saúde. Tem duas vans para Cuiabá. Tem carro para Cáceres. Só deu uma paradinha, porque o povo aqui costumou também. Os carros da saúde, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, tem mais de 12 carros ali. Você chega lá, não tem um carro para levar um paciente. Entendeu? Então, a gente também tem que ver o lado do prefeito. O prefeito está fazendo esse recesso para sair com as contas acertadas dele, e ele está mais que certo. Ele vai deixar dívida? Para ter problema com ele? Eu gostaria aqui de lembrar o presidente dessa casa aqui, que ele também foi vítima. No mandato do senhor Lino Cupertino, quando chegou novembro para dezembro, teve esse mesmo recesso. Mas foi isso um recesso, e eu e o presidente aqui dessa casa, que nós teve de pagar táxi para levar o paciente. Estava perdendo o filho, a mulher. Então, gente, qualquer prefeito que está finalizando o seu mandato e acontecer isso, ele vai fechar as portas, sim, para ele sair limpo. Então, gente, é isso que eu quero falar para o povo de Figueirópolis, pode ficar tranquilo. A feira vai continuar, a saúde vai continuar fazendo o seu trabalho, se Deus quiser. Espero o Muri venha mais para 4 anos com um bom mandato e pode contar com o vereador G. Coisas boas para o município, coisa certa para o município, vai ter o meu apoio. Espero aqui também que o povo de Figueirópolis acompanhe aqui nessa casa de lei os mandatos nossos de vereador, porque nós somos responsáveis aqui pela essa casa, para votar as coisas boas para o prefeito e as coisas que não for boa para o município, nós rejeitar. Desde já quero agradecer a presença de todos e muito obrigado.
Eu peço que o vice-presidente assume a cadeira da presidência, a necessidade de usar a tribuna.
Deixa eu se demorar um pouquinho. Concedo a palavra ao presidente dessa casa.
Primeiramente, bom dia a todos. Mais uma vez, quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade. Nesse momento, eu venho aqui ressaltar alguns pontos que não sou de acordo com alguns processos, algumas possibilidades que estão acontecendo. Eu quero, no primeiro comentário, dizer sobre a questão da feira. Eu só quero fazer uma pergunta, se nesse final de ano, se tem recesso para prefeito, para secretário, para vereador. Eu só queria saber se tem recesso. Tem recesso, mas eu queria saber se não recebe. Essa é a minha pergunta que eu deixo no ar. Outra coisa, eu quero dizer aqui, ressaltar, que tem um recesso, mas todos recebem. E outra coisa que eu quero dizer, as pessoas que vão na feira ali, se tem algo sobre questão para fechar a conta de prefeitura. Outra coisa que eu queria saber, se tem algo em prol, os feirantes, quando o diz que entrou de recesso, a feira entrou de recesso, vocês têm alguma remuneração para eles ficarem em casa? Então, essa é a pergunta que eu faço. Outra coisa que eu quero dizer, todas as coisas, quando é importante, quando vai buscar algum recurso, quando vai discutir algo que o prefeito precisa, ele reúne com os vereadores. Porque qualquer decisão também não discute com os vereadores. Eu quero dizer, esta é o compromisso com o povo. Agora, o que eu quero dizer, por que não deixar o pessoal vender as suas coisas debaixo daquele barracão da feira? Qual o problema que tem? Eu quero deixar aqui, gente, estei eu como polêmico, não sou polêmico, eu sou a realidade e a coisa certa. E esse processo é uma falta de respeito. Eu vi a Vilma, alguns feirantes ali, vendendo as suas coisas no meio da rua. Isso é uma falta de respeito. Vamos apoiar, vamos incentivar as pessoas que trabalham. Isso não é justo. Agora, será que chegar no final do ano, as pessoas que trabalham, que vendem as suas coisas, será que eles vão parar de comer? Será que no final de ano não tem um volume maior, os parentes vêm, será que a pessoa não precisa arrecadar? Então, gente, eu quero deixar bem claro, sou um vereador de 24 anos de mandato nessa casa, com muita sinceridade, com muito respeito, com o pé no chão, final de dezembro, dia 31 de dezembro, encerro o meu mandato aqui nessa casa, mas pode ter certeza, eu vou ser um vereador voluntário. Eu vou ser um vereador que vou estar atuando e denunciando, se for preciso, as coisas erradas. As coisas certas, tem o meu aval, parabéns. Mas as coisas erradas, eu vou ser uma pedra no sapato. Porque chega de tanta sacanagem com a população. Entrou de recesso, peraí. Mas o orçamento não é aprovado até o dia 31 de dezembro? Cadê o dinheiro? Aonde que foi colocado o dinheiro? Porque o recesso, tudo bem, mas tem dotação até para o final do ano. Agora, se não preparou, a população não é culpada. A população não pode pagar o preço. Então, lamentavelmente, sobre a questão daquela feira, nós somos defensores daquela feira, nós somos a favor de ter um incentivo para que mais pessoas venham para aquela feira, mas sem sacanagem. Nós não vamos admitir isso. Agora, está o barracão lá, Está servindo para estacionamento. Servindo de estacionamento. E as pessoas que trabalham, que dedicam para estar no servindo, trazendo as suas coisas para vender para as pessoas, não pode vender. Feira entrou de recesso. Olha que mundo nós estamos vivendo. Que mundo nós estamos vivendo. Vai em Lacerda, vai em Araputanga, vê se feira não está tudo funcionando normal. É o período que mais as pessoas vendem, aí quer proibir das pessoas usar um pátio público. Gente, pelo amor de Deus. Então tem coisa que não dá para aguentar. Tem coisa que a pessoa não pode engolir esse tipo de procedimento. Então, gente, eu deixo aqui que o prefeito, por favor, por gentileza, dê oportunidade para as pessoas colocar suas coisas lá. Estamos no período de chuva e não vamos, como dizer assim, fazer esse tipo de covardia com as pessoas que trabalham. Nós temos que incentivar. Não custa nada de deixar eles a montar suas coisas lá para vender suas coisinhas. Então, gente, essa é a minha fala, eu deixo aqui as minhas palavras, que não sou de acordo com esse procedimento. Esse procedimento não é um procedimento legal, esse procedimento não é um procedimento que vem de encontro com o povo, porque a pessoa tem suas coisas e não, nós foi, corremos atrás para organizar, para ter aquele lugar, tem o aval dessa casa para ter acontecido aquele local para as pessoas vender suas coisas. Agora, chega no final do ano, proíbe? Eu não acho isso justo. Eu acho que tem que rever certinho e dar oportunidade para o povo trabalhar. E se for fazer um levantamento, são poucas pessoas que querem trabalhar. Então, os que incentivam, que correm atrás, que levantam cedo para adquirir suas coisas, para fazer suas coisas, para andar com suas contas em dia, deixa as pessoas vender suas coisas à vontade. Porque o nosso salário, quando chega no fim do mês, ele cai. O salário do vereador cai, o salário do prefeito cai, o salário do secretário cai. Está de recesso, mas o salário cai. Porque o meu, eu acho, daqui de hoje até amanhã ele vai cair. Eu estou doido esperando ele. E as pessoas que vendem as coisas não precisam também? Então, gente, nós temos que rever isso. Nós temos que rever isso. Porque chega no final do mês, as contas chegam. E nós temos que pagar. Se não pagar, o nome vai para o Serasa. Se não pagar energia, corta a energia. Se não pagar a internet, corta a internet. Então, vamos dar oportunidade para os munícipes Figueirópolis trabalhar. Esse é meu incentivo que todavia... É por isso que eu tenho 24 anos que eu estou nessa casa. Eu sou a favor da coisa certa. Coisa boa que o prefeito fazer, parabéns. Agora, coisa errada, não. Isso aí não vem de encontro com o povo. E quero também questionar que o prefeito revê essa situação da feira, que abra oportunidade para o povo vender ali debaixo da tenda ali da feira, para que as pessoas fiquem mais à vontade. Ali já é o lugar onde que as pessoas vão comprar o pão da Vilma, vai comprar o salgado da Neide, vai comprar o suco da Nilzinha. Então, sim, gente, eu acho que nós, vereador, nós temos que rever essa situação. E quero também questionar sobre a questão da água. Essa água, eu vou dizer para vocês, já virou brincadeira. Um dia tem água, outro dia não tem água. Um dia estourou o cano, outro dia a bomba queimou. Mas peraí, por que então está aumentando o preço para a população pagar? O que está acontecendo? A população está pagando vento? E outra coisa, gente, que nós todos temos que rever isso aí, porque todos nós, como vamos comprar qualquer coisa para o nosso consumo, nós queremos uma coisa de qualidade. Como é que cobra uma água suja dessa tão cara? Essa pergunta fica no ar. Por que falta água? Água suja, um dia não tem e está subindo o preço. Por quê? Eu vejo assim, gente, um falto de descaso, uma falta de respeito com a população, Porque ninguém quer tomar banho na água suja. Ninguém quer lavar uma roupa na água suja. Então, fizemos sim um requerimento pedindo a suspensão do pagamento dessa água de péssima qualidade. Vai pagar água suja? Eu acho que a gente tem que buscar alternativa para isso, tem que ir no órgão competente para fazer essa reclamação, porque ninguém quer pagar uma coisa de péssima qualidade. E a população de Figueirópolis está pagando uma coisa de péssima qualidade. Então, eu quero ressaltar e deixar bem claro, sou a favor da necessidade da população. Da população. Chega final de ano, é a mesma ladainha. Tem que cortar gasto para fechar as contas. Como assim fechar as contas? Não é aprovado até final de dezembro o orçamento que é votado por essa casa? Então, gente, e tem umas coisas que não tem como esperar. Tem umas coisas que a doença, ela não fala o dia que vai nos pegar. Então, tem coisa que tem que entrar em sessão, tem que entrar em vigor, que saúde tem que fechar o ano funcionando tudo normal. Fechar o ano funcionando tudo normal. E a gente vê tanto algo acontecer que revolta a gente. Às vezes tem profissionais de alta capacidade. Joga a pessoa para lá, joga a pessoa para cá. Ô, peraí. A pessoa tem uma formação para aquilo, então a pessoa tem que respeitar. Respeitar o direito de cada cidadão desse município. Igual chega no final do ano, já tem que deixar uma dotação para atender essa demanda da área da saúde. Então, eu ressalto aqui, é que muitas das vezes, eu já vi vários procedimentos, ter alguma necessidade e não ter carro. E a gente vai acompanhar isso de perto, para ver o que está acontecendo. Porque o orçamento do município, que nós votamos aqui, nós não votamos faltando um mês para fechar o ano. Foi votado para fechar o ano completo. Então, se tem dinheiro para tantas coisas, vamos ver também o lado do povo. Porque nós fomos eleitos para isso. Quero aqui deixar a minha fala e pedindo para o prefeito que revê isso aí. Porque chegou no período eleitoral, foi colocado caixa, foi colocado que estava colocando outro, e fez um auê danado. E passou a política, parece que o trem esfriou. E peço também, esclarecidamente, que revê também aquele asfalto que está sendo feito no Jardim Paraíso. Se você dá um tupicão, o seu dedão pega na terra. Eu nunca vi na vida um serviço tão porco igual aquele. Eu posso falar isso, por quê? E outra coisa que eu quero dizer para vocês. Foi feito um procedimento, quebrou todas as calçadas injustamente. Quebrou as calçadas das pessoas, quebrou o fosso das pessoas, e o asfalto ficou praticamente 1,5 metros antes de chegar nas calçadas que foi quebrado. E quero dizer também, que não posso deixar de falar, eu até peço um pouco de paciência, porque é o seguinte, foi questionado que foi feito um projeto nessa casa, pedindo para que o prefeito indenizasse aquelas pessoas que foram prejudicadas. E saiu uma andança aí que o soldado votou contra, que o soldado não era a favor, queria que quebrasse, rebentasse tudo e deixasse o povo, nem vou dizer a situação que queria deixasse o povo. Então, gente, são muitas mentiras. É, tudo o que acontece nesse município vem para essa casa. E muitas das vezes, igual o vereador Hernandes disse, vereador é o primeiro, é o último que fala e o primeiro que apanha. Mas isso é uma falta de respeito. É uma falta de respeito. Por que que não reúne e discute? Então, eu quero dizer aqui, vereador Anísio, vereador Marco Leite, vereador Luquinha, está vindo mais mandato aí. Está vindo mais gestão aí. Vamos ser mais rígidos. Vamos ser mais rígidos. Porque vereador é tratado como um cachorro. Vereador não tem voz ativa só para votar documento, votar salário. E outra coisa, algum algo que você fala, você é problema. Qualquer algo que você fala, algum secretário fica de carinha virada para você. Você não pode cobrar. Ah, se um vereador foi numa obra para fazer qualquer fiscalização, tem alguém tentando filmar o vereador. Ah, o vereador não pode. Está aí o resultado. Desse aterro, agora o vereador Marco Leite disse, uma pouca vergonha. O que aconteceu? Foi alertado, foi avisado. Mas fala de vereador não vale nada. Então o vereador tem que exercer o seu mandato em prol da população. Não adianta vereador ficar defendendo o prefeito. Não adianta vereador ficar defendendo o secretariado. Eles são pagos para isso. E muito bem pagos, igual nós somos pagos. Puxa o salário do prefeito. Puxa o salário do vice-prefeito. Puxa o salário da primeira-dama. São um baita de um salário. Então não tem ninguém fazendo favor. Então essa é a minha revolta, que o vereador mostra o perigo, mas a fala do vereador não vale nada. Então, gente, a população tem que estar ciente do que está acontecendo. A população tem que participar da sessão dessa casa para ver quais os motivos das coisas erradas que está acontecendo. E muitas das vezes a população não participa. É aqui que sai todos os benefícios para o município, é aqui que é aprovado todos os benefícios para a população. Então é bom a população acompanhar. Está aí o plenário, é para as pessoas virem assistir a sessão, ouvir a sessão, questionar com o vereador, escrever para questionar qualquer problema que está acontecendo de errado, está aqui a tribuna. E os munícipes têm o direito de se inscrever e vir expressar e cobrar do seu vereador que você votou. Então, gente, muitas das vezes acontece algo que a população, eu vou ser claro a dizer, a população deixa a desejar. Por que que eu disse isso? Algum algo que está te prejudicando? Para aí. A pessoa que está lá está sendo pago. Ele é pago através do seu salário, do seu imposto que você paga. Então ele tem por obrigação e o direito de te ouvir. Ele tem que te ouvir. Nós somos funcionários de vocês. Então eu quero deixar bem claro. Cada dia que passa, cada dia é um aprendizado. Você não pode estar defendendo o prefeito. Você tem que defender a população. Eu quero deixar bem claro. Ninguém sabe para quem que prefeito vota. Prefeito, se ele tiver 50 vereadores, ele vota nos 50 vereadores. Mas na hora que ele entra lá na tribuna para votar, você não vê em quem ele votou. Então, nós temos a obrigação e o mérito de atender o povo. O povo merece o nosso respeito. E nós, vereador, prefeito, vice-prefeito, secretariado, modo funcionário geral, são pagos para isso. Não tem ninguém fazendo favor. Então, eu deixo aqui a minha ressalva sobre a questão da feira e da água. Porque se você for fazer um levantamento, é uma pouca vergonha. Isso não pode acontecer com o nosso munícipe que trabalha. Deixo aqui minha fala e me coloco à disposição de qualquer um. que quiser me questionar, quiser me confrontar, sobre qualquer questão do município, eu estou aqui de peito aberto para qualquer procedimento. Porque vou terminar meu mandato com muita honra e defendendo a questão da população de Figueirópolis. Devo muito à população de Figueirópolis, por 24 anos nessa casa, e com o apoio da população, com o apoio de Deus, a minha esposa também vem para essa casa. Vem para essa casa dedicada para trabalhar também no, na mesma linha, em prol à população. Vou estar instruindo, vou estar ensinando. A única coisa que ela não quer é aquela outra coisa, parece que ela não vai, né, querer partir comigo, mas, que eu, né, mas eu vou acompanhar ela. Em todo sentido. Agradeço à população de Figueirópolis por ter me acolhido aqui nessa casa por 24 anos. E com a força de Deus, com a minha sinceridade, com a competência da minha esposa, com o meu trabalho que eu tenho prestado nesse município, a minha esposa não teve dificuldade de vir sentar na minha cadeira. Então, isso para mim é uma honra, é um mérito. Eu agradeço à população de Figueirópolis. Sou grato à população de Figueirópolis enquanto eu existir. E vou continuar defendendo a população de corpo e unha. Tendo mandato ou não tendo mandato, eu vou ter o mesmo direito de estar defendendo os trabalhadores desse município. E conte com o Soldado. O que for dentro do meu alcance, eu vou estar terminando o meu mandato dia 31 de dezembro, mas a partir de janeiro vou estar atuando como vereador voluntário, correndo e defendendo a questão dessa população. E peço ao prefeito que revê essa situação que eu explanei aqui. Desde já eu agradeço e desculpa aí pela longa fala, mas eu precisava de falar isso. E graças a Deus e agradeço de coração a cada um que se faz presente. Obrigado.
É, quero devolver de volta aqui a cadeira do presidente dessa casa e dizer a você, presidente, que hoje eu trabalhei mais um pouco, que você falou bastante.
É, eu quero, mais uma vez, né, agradecer e reforçar a Vilma, Neide, que vocês continuem vindo nessa casa, fazendo as suas cobranças, porque essa casa ela está sempre de portas abertas. É, a partir de janeiro, né, a partir da próxima gestão, né, vai estar um outro presidente ou presidente aqui, ninguém sabe, quem está aqui assumindo essa cadeira de presidente. Isso tem um processo a ser passado, mas, com certeza, todo mundo aqui está no mesmo objetivo, de defender a questão da população, porque só estamos sentados nessa cadeira, o prefeito só vai estar sentado naquela cadeira com o voto do povo. Então, ele tem que ter respeito pelo povo. E o que eu estou vendo, não está tendo. Não está tendo. Eu quero também aqui parabenizar também, né, pela linda Copa, né, Copa Avalone, que teve ali no Lair ontem, né, com o empenho do Lair Mota, né, buscou esse recurso, é onde que teve uma grande competição lá, é muito, um dia muito criativo, onde que teve ali um delicioso almoço ali, para todos, né, almoçar ali, inscrição, custo zero, uma premiação muito boa. Então, eu quero parabenizar o Laí Mota e a dona Vera por ter feito, abrido a porta ali, né, da sua propriedade privada ali, para que esse evento maravilhoso acontecesse. Então, eu não poderia deixar de agradecer e parabenizar. Algo mais nada a tratar,
Em nome de Deus, eu declaro encerrado essa sessão.